Anteriormente em Pedro III.
Nos tempos do rei, o Brasil de volta ao império.
Está decidido então, vamos reunir esses nobres e deixar que decidam quem será o novo rei.
Então um brinde ao novo império unido do Brasil.
Melhor ainda, Helena, um brinde ao nosso humilde súdito, que mal sabe que nós temos infinitamente mais poder do que ele.
E quem me garante que o que o senhor quer com ele não é um esquema? Não é um golpe.
Dona Suzana, te juro que seu filho vai levar uma vida de rei.
Estávamos sem governo esse tempo todo. E não estamos sem governo. O que está acontecendo é um período de transição.
Pegaram o dinheiro do Laudêmio e deram na mão dos ingleses. Um golpe bonito esse, rápido e limpo.
Depois de tanto tempo de isolamento, precisamos aprender a nos tocar, não é?
Senhoras e senhores, o nosso futuro imperador, Dom Pedro III, humilde.
Fique agora com o episódio de hoje.
Senhoras e senhores, o meu nome não é importante, ao menos não perto, é claro, da importância de quem eu vou apresentar agora. Por muito tempo, o nosso governante por direito viveu às sombras de uma sociedade republicana. Tanto PPP, PPS, PSL, PSC, PSK, P não sei o que mais, enchendo os bolsos com a riqueza do nosso maior representante. Esse país vasto e belo, que em breve voltará a ser tratado pelo devido nome de Império. Mas hoje, neste momento, agora podemos tirar as nossas cabeças do Brasil e voltar nossas atenções a esse, ainda que muito modesto, espetáculo de representante de Deus na Terra. Ou, como diriam os ingleses, The Vicar of God for Circular Purposes. Senhoras e senhores, eu apresento agora, para que todos vocês tenham o imenso prazer de conhecer o nosso futuro imperador, Dom Pedro III, o Humilde.
Como é que é isso?
Nossa Senhora.
O que está acontecendo aqui?
Com licença, eu quero ver vocês em particular, agora mesmo, por obséquio.
Mas com muito prazer.
Acho melhor eu ir com eles, Helena.
Sim, sim. Amélia, o que...
Não me pergunte.
O que nós podemos fazer?
Rir da cara pálida do José. Eu gravei, olha. Olha a cara de quem viu um fantasma na hora que o homem fala Dom Pedro III.
Amélia, minha cara. Isso é algum tipo de teatro? Entretenimento da noite?
Eu lhe garanto que não, Dona Marise.
Mas eu devo dizer que é uma virada, digamos, interessante nos acontecimentos.
Sem dúvidas. Do nada estamos vivendo Game of Thrones do século XXI.
Helena, não é bem assim.
Eu vou lá ver o que eles podem estar
fazendo. Não acho uma boa ideia, Helena.
Desculpe, mas ainda assim eu vou.
Tudo bem, me chame se você precisar de mim.
Minha querida, esse tal Pedro III que nos foi apresentado, ele não pode ser parte da família imperial.
Por que não?
Bom, porque ele é um pouco diferente dos outros príncipes, não acha?
Não, Dona Marise. Não vi essa diferença.
Mas como não acha?
Dona Marise, sem rodeios. A senhora disse isso por ele ser negro.
Eu, bom... Minha querida, eu estou tão envergonhada. Você está certa. Me perdoe.
Não se preocupe. Acontece nas melhores famílias.
Nunca na história de todo o país, mesmo com tudo que tem acontecido, aconteceu algo dessa maneira.
Porque eu garanto a vocês que a família imperial não vai se dobrar a golpistas e farsantes.
Perdão, mas farsa essa gravata ridícula que Vossa Alteza está usando.
Mas nem que eu tenha que pessoalmente dar um jeito.
Com licença.
Helena, o que veio fazer aqui?
Achei que poderia ser de alguma ajuda.
Se quiser ser de ajuda, mostre a saída a esses três golpistas.
Pois eu garanto que nós não vamos a lugar algum. Dom Pedro está aqui por direito.
Dom? Dom? Não é qualquer homem que pode ter esse título não, meu senhor.
Pois Dom Pedro tem o direito disso. Direito esse usurpado por vocês que nem ao menos o reconhecem.
Não, porque eu... Com licença. A senhora pode me explicar o que está havendo?
Uma bela de uma bagunça que está havendo, minha filha.
Eu sou Helena, esposa de Dom Patrício.
Qual dos dois?
O que não está vermelho de ódio?
Ah, o bonzinho?
Obrigada por isso. A senhora pode me explicar o que está acontecendo aqui? Foi uma surpresa para todos nós, te garanto isso.
Mas foi uma surpresa para a gente também, dona Helena.
Ah, eu não sou dona. Só se o Patrício for o imperador.
É sério isso? Acho que bosta, hein?
Ah, a gente se acostuma.
Ah, pois eu não. Se você me der licença, é que eu não tô me ouvindo pensar. Só um segundinho.
Cala as bocas já!
A senhora tem...
Já deu. Eu, hein? Ah, como eu estava tentando dizer, minha filha.
Esse sujeito aqui tá atazanando a gente já tem uns dias por telefone, querendo falar com o meu menino, Pedro, ali.
Mas que absurdo usar o nome do imperador...
Vai me deixar terminar? Continuando. Hoje de manhã, meu menino saiu para uma entrevista e pouco depois esse homem resolveu bater na nossa porta dizendo que queria porque queria falar com o Pedro. Depois foi atrás dele na rua. Aí fez a cabeça do meu menino insistindo nessa loucura toda que o menino tem sangue real. Fez a gente gastar um dinheiro que a gente não tinha em roupas para vir para cá só para fazer esse escarcéu todo.
Mas o senhor tem alguma prova disso?
Exatamente! Sabia que a sua esposa servia para alguma coisa, Patrício? Cadê a prova disso?
José, eu
Pois
só...
eu tenho aqui comigo as provas, mas eu não preciso mostrar prova alguma, porque o Império tem estas mesmas provas. E se negarem a Dom Pedro seu direito hereditário, nós vamos a público fazer um escândalo de proporções globais.
Império, república, não importa. 24 horas de governo e já tem escândalo.
Desculpe-me por isso.
Helena, vá chamar Amélia.
Como se diz, José?
Pra ontem.
Se você quer ser grosso com a sua esposa, não é problema meu. Mas com a Helena, eu espero um pouco de respeito e educação.
Olha quem está ficando machinho do nada. O que foi? Ela coçou atrás das suas orelhas de novo. Rolou no chão. Ficou de quatro para ela.
José, as suas grosserias estão passando dos limites.
Pois enquanto você fica aí sendo capacho da sua mulher, eu estou sendo um homem de verdade, salvando o seu pescoço de ser usurpado por esse farsante da favela.
José... Cuidado com o que você diz.
Mas maldita foi a hora que eu deixei o senhor fazer a cabeça do meu menino.
A senhora não sabe fazer outra coisa que não reclamar de mim. Parece minha sogra.
Pois parabéns a ela por aturar um encrenqueiro como o senhor. Olha a embrulhada que o senhor foi meter a gente.
Eu falei pra me chamar se você precisar de mim. Com licença.
Ah, Amélia, você vai poder acabar com isso.
Adoraria, mas acho que a sua cabeça não cabe numa guilhotina.
Bom, Amélia, você pode ser a única que vai esclarecer essa situação de forma rápida.
E como isso?
Amélia é PhD em História do Brasil.
Doutora em História? Legal.
Obrigada por isso. Muito bem, me explique o que está acontecendo, por gentileza.
Posso?
Sim, a senhora tem permissão.
Então, doutora Amélia...
Só Amélia seria melhor.
Então, esse homem aqui está com um documento que atesta que meu filho, Pedro, é herdeiro disso tudo também.
Onde está o documento? Posso ver?
Nas minhas mãos, porque eu não sou idiota.
Muito bem, então. Pensão alimentícia, isenção...
E?
E o quê?
Como o quê? É claro que esse documento é falso, forjado.
Não, não é.
Como?
Sério? Falei. Hã?
Vocês pediram de forma objetiva. Então, eu vou resumir. Pelo que eu li ali, parece uma cópia de um documento que atesta uma pensão alimentícia mensal, isenção de impostos, incluindo o laudêmio, e a posse de um imóvel no centro de Petrópolis para Pedro...
Pedro Neto.
O nome dele é Pedro Neto mesmo?
Sim, o pai e o avô dele eram Pedro também.
Então você é literalmente Pedro III?
Sou.
Que irônico. Bom, o documento combinado com o histórico da família imperial...
Que histórico?
Nenhum dos pais, avôs, bisavôs, trisavôs, tataravôs, enfim... Antepassado algum de vocês dois entendia o conceito de monogamia, ou mínimo respeito ao casamento. Sem ofensas à memória de Dom Orlando, Patrício. Mas esse homem pode até ser seu irmão.
Ah, mas isso eu garanto que não é.
Se não ele, o pai dele então pode ter sido seu tio, Patrício.
Bastardo.
Teoricamente sim, mas visto as posses que ele tem, o hábito dos Orleões e Braganças de pularem a cerca e o fato irônico do nome, eu arriscaria dizer que os antepassados dele podem ser descendentes reconhecidos da família imperial.
Reconhecidos por quem? Eu não reconheci coisa alguma.
Ah, eu esqueci. Só existe Dom José Antônio Henrique Luiz de Orleans de Bragança no mundo. Ele pode ser, sim, um herdeiro. Agora é necessário apurar se as informações do documento são verdade. Porque a possibilidade existe.
Ainda que fosse verdade, ele deve ser descendente de um bastardo. Mesmo que alguém tenha lhe dado alguma esmolinha, ele mesmo não tem direito algum aqui.
Então vá lá fora mande todos para casa e se proclame um novo imperador. Porque Patrício também não tem direitos aqui, por causa da abdicação de Dom Pedro de Alcântara.
Já resolvemos essa questão.
E agora me chamam aqui para resolver outra. Então eu digo que se for provado que Pedro III é realmente descendente de alguma forma, que ele tenha direito a essa disputa. De acordo?
Sim.
Claro que não!
Patrício é o mais velho. Dá o voto de Minerva.
Então é sim. Se eu fui beneficiado, é justo que ele seja também.
Que absurdo!
Pois eu concordo.
Dona Marise?
Desculpe minha grosseria de ouvir sem ser convidada. Mas eu já estava a caminho daqui quando ouvi a conversa e não quis atrapalhar. Seus convidados estão inquietos a respeito do que poderia estar acontecendo. E eu fui eleita como representante para averiguar e trazer respostas. Posso ver o documento?
Pois aqui está para a senhora ver, mas na minha mão.
Não se preocupe com isso. Papapá, nascido, filho... Bom, é impressionante, mas me parece verdade. Então eu estou com a Amélia e com Vossa Alteza. Eu acho que se o jovem Pedro III for mesmo descendente, ele tem direitos aqui.
Sua opinião não foi requisitada aqui.
Olhe vosso tom comigo, Alteza. Pode sim ser o príncipe imperial e possível imperador, mas ainda me deve respeito. Não só como uma senhora de idade, mas como a representante da sua corte, que decidirá se Vossa Alteza está apto a ser o nosso novo governante.
A senhora foi escolhida para saber o que estava acontecendo, não para falar por todos eles definitivamente.
Engana-se, Alteza, porque a falta de organização empregada em nos reunir foi compensada por nós mesmos. Todos concordaram que, pela minha idade, conhecimento e envolvimento com a família imperial, eu estou mais que qualificada para tratar nossos interesses diretamente com o futuro imperador, seja ele qual de vocês três for. Digo mais, a sua descompostura perante a revelação deste homem nos preocupa? Francamente, se uma simples concorrência inesperada tira Vossa Alteza do sério assim, o que pode acontecer em um desentendimento diplomático? Guerra? Considerando isso, ainda que Pedro III não seja apto ao cargo, Dom Patrício já parece-me uma opção bem mais agradável que Vossa Alteza. E essa é a minha opinião, requisitada ou não. Agora, se me dão licença, comunicarei o ocorrido aos demais.
Tomo!
Mas respeito comigo, seu plebeu!
Isso, José! Quanta maturidade!
Olha o que você me causou! Eu te disse que não era uma boa ideia convidar essa mulher.
O que está feito, está feito. Agora você se acostume com isso.
Absurdo.
Dona Suzana, se a senhora quiser, eu gostaria de mostrar a vocês três o Palácio do Grão-Pará. É uma construção linda.
Ah, obrigada. Mas sinceramente, eu só quero mesmo ir para minha casa.
Pois, podem ir, se desejam.
E perder esse baile aqui.
O senhor aparentemente já conseguiu o que queria. Agora pode me deixar ir para minha casa?
Deus te acompanhe.
Ai, amém. Pedro, vamos.
Dona Suzana, posso falar com Pedro em particular um minuto?
É, acho que tá tudo bem, né, Pedro?
Uhum, sim.
Tudo bem, então. Te espero na entrada.
Vamos, Patrício.
Senhor Carlos, pode retirar-se também. Espere no salão de baile, já que tanto quer.
Bom, se Vossa Alteza insiste, quem sou eu para negar?
Você ficou quieto esse tempo todo.
Eu não tenho o que dizer. Eu ainda estou meio...
Eu não quero te deixar mais... meio. Mas sabe que sua vida daqui pra frente vai ser o inferno, não?
Hein?
Eu só te garanto uma coisa, Pedro. Pelo que eu li naquele papel, pra mim ao menos, é certo que você tem tanto direito de estar quanto qualquer um dos outros dois.
Espera. Sério?
Pesada é a cabeça que usa a coroa.
Patrício, ainda bem que te achei. Preciso de você.
José, eu não posso agora.
Não temos tempo pra argumentar. Falemos no carro, a caminho do Rio.
José, você não entende. O que você vai fazer no Rio?
Não, você que não entende. Precisamos provar que esse fulano que apareceu aqui ontem é um charlatão. E botar ele no lugar dele, que é pra ele morrer numa celinha comum de prisão.
José, olha o que você diz.
Patrício, você não entende o que pode acontecer. Aquela velha da Marisa já praticamente formou as cortes. Pode ter certeza que nosso império será uma monarquia parlamentarista.
E daí? Você esperava ser um monarca absolutista aqui? Isso nunca dá certo.
Esquece isso. Os nobres estão comentando já na mesa do café sobre o escândalo de ontem. E se levarem como verdade? Precisamos provar que ele é um charlatão. Não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de você pra me ajudar.
E o que você tem em mente?
Vamos até o Arquivo Nacional e ver nos documentos da família se algum deles corrobora o papel que vimos ontem à noite.
Hoje é domingo, José. Seu plano maligno, fora louco, vai ter que esperar até segunda.
É aí que eu preciso de você. Você é advogado e membro da família imperial. Você consegue botar a gente pra dentro sem maiores problemas. E se ainda assim complicarem nossa vida, nós dois juntos representamos o governo brasileiro. Eles têm que fazer o que nós mandamos.
Mas eles quem? Aquilo deve estar deserto hoje.
Deve ter ao menos um vigia por lá.
José, não é assim que funciona.
Conversamos sobre o caminho do rio. A serra é longa mesmo.
Mas José, eu...
Mas você é o quê, Patrício? Quer ser um mero empregado desse homenzinho que só quer ferrar a gente porque tem inveja disso tudo aqui? Claro que não! Eu vou botar esse bandido farsante no lugar dele. E você... Você vai me ajudar.
Essa é a mesa, Dona Helena. Não acredito que foi aqui que Dom Patrício pediu sua mão. Que romântico.
Pois é. E eu tô tão feliz de estar aqui de novo. Apesar de você parecer estar mais feliz que eu.
Ai, me desculpe a empolgação. É que eu sou fã da família imperial. Eu queria era trabalhar no museu. Mas ainda tô na faculdade, então arranjei esse emprego aqui no bistrô. Só pra ficar pertinho.
Parabéns pelo foco nos seus objetivos.
Ai, obrigada. Mas chega de falar de mim. A senhora vai pedir alguma coisa?
Ah, não. Eu vou esperar ele chegar. Obrigada, viu?
Eu, Dom Pedro III. Mas pera, você tá fazendo?
Calma, Pedro, foi só um pesadelo. Acho que não pode ser uma hora dessa da manhã.
Nem pensa em chegar perto da porta, Pedro.
Por que não me chamou, mãe?
Tem jornalista até brotando em árvore.
Então a nossa invasão de ontem vazou pra imprensa?
Se vazou, não sei. Mas eu aposto um bom dinheiro que aquele safado daquele homem espalhou pra tudo quanto foi jornal.
Aposto que o tal Dom José deve estar me odiando agora.
Pois ele que vai pro quinto dos infernos. Enquanto ele deve estar dormindo no lençolzinho de seda dele, eu tô aqui há quase uma hora botando repórter pra correr.
Mãe, por que você não me chamou?
E o que você pode fazer que eu não posso?
Falar com eles, eu dou o que eles querem e assim eles nos deixam em paz, vão embora.
Será que funciona?
Não custa tentar.
Só me faz um favorzinho, Pedro.
Qual?
Vai lavar esse rosto e escovar os dentes, porque você acabou de acordar e eu não criei filho porco. Te dei modos, te dei educação, te dei uma escova de dente, inclusive. Vai usar.
A senhora quer tentar ligar pra ele do fixo? De repente é o sinal do seu celular.
Não precisa. Eu já mandei uma mensagem. Assim que ele vir, deve vir direto pra cá. É que temos muitos convidados pro fim de semana. Então eu tenho certeza que algum deles deve estar alugando ele pra conversar sobre alguma coisa imperial.
Que incrível! Mas a senhora não vai querer nada mesmo até ele chegar?
Ah, não. Ele já deve estar a caminho.
Amélia, bom dia. O clima matinal de Petrópolis é tão agradável, não acha?
Bom dia, Dona Marise.
Bom, comparado a Vassouras, Petrópolis parece ter um clima mais ameno. Acho que uns poucos graus mais quentes.
Estou tão entusiasmada com isso tudo. A cidade, o tempo, o palácio, as intrigas. Obrigada, mas muito obrigada pelo convite, minha cara.
Depois de ontem, a senhora não tem noção do quanto essa gratidão é recíproca.
Deus, ontem? Que dia mais intenso? Minha querida, eu estou um pouco ocupada por causa da forma que tratei Dom José. Será que você não poderia servir de conciliadora para que eu possa me desculpar?
Ah, Dona Marise, te garanto que não vai ser necessário. Sei que José já seguiu em frente depois de ontem. Acredito até que tenha acordado de bom humor e foi passear, pois ele levantou cedo e eu dei pela falta de um dos carros.
Então fico mais aliviada. Até inspirada, eu diria. Acho que vou fazer o mesmo. Não terei obrigações imperiais, uma vez que não há nenhum imperador por perto, não é mesmo?
Ah, pois então bom passeio, Dona Marise. Adoraria me unir à senhora, mas preciso ficar por aqui e resolver algumas questões pessoais.
Eu torço pelo seu sucesso, minha cara. Boa sorte com o que planeja fazer.
Divirta-se!
Finalmente... Oi, Amélia.
Bom dia, Helena. Dormiu bem?
Até que sim, e você?
Talvez a melhor noite de sono da minha vida.
Mesmo tendo que dividir o quarto com José?
Dividir o quarto foi tranquilo. Não dormimos na mesma cama mesmo?
Às vezes eu me pergunto por que você faz isso consigo mesma.
Uma vez, uma professora da faculdade definiu minha personalidade como afrontosa. Mas chega de falar de mim. Vamos falar da pedra no meu sapato. Eu não queria atrapalhar o seu encontro, mas não acho José em canto algum. O telefone dele está fora de área. Veja com o Patrício se ele sabe o paradeiro do primo dele, por favor.
Ah, eu adoraria ajudar. Mas o Patrício não chegou ainda.
Sério? Mas você está aí há o quê? Uma hora já?
2 horas e 23 minutos. Mas quem tá contando?
Patrício te deu um bolo?
Não, claro que não. Bom, ele deve estar pelo palácio.
Helena, eu estou pelo palácio e não o vi. Achei que estivesse contigo.
Achou errado.
Então José não sumiu sozinho. Patrício também sumiu. Helena, vai embora daí. Patrício não deve aparecer tão cedo. José deve ter aprontado alguma coisa grande e arrastou o Patrício como cúmplice ou árabe.
Amélia, eu sei que ele tá um pouquinho atrasado. Mas ele vai chegar a qualquer momento, eu sei.
Já que você diz, vou continuar procurando José. Depois nos falamos. Beijo.
Tchau. Meu anjo. Oi, eu vou querer um copo d'água pra enganar o estômago até ele chegar, tá bom?
Acho que isso vai virar notícia e botar nosso nome na lama.
Vai me dizer que eu nunca dei uma carteirada na vida.
Bom...
Depois conversamos, agora temos muito o que ler.
Nem tanto assim. Tirei uma foto do documento, tá aqui no celular.
Ótimo, me dá aqui.
José... Me devolve o celular. Tem mensagem da Helena. Quero responder pra ela saber onde eu estou e que vou demorar um pouco.
Pra quê? Pra ela ir correndo contar pra Amélia e ela montar na primeira vassoura que achar pra vir até aqui e me impedir.
Tu não pode estar falando sério, né?
É, realmente não tô. Amélia é um dragão. Ela voa sozinha.
José, me dá o celular.
Eu só preciso achar o documento e depois te dou de volta pra você dar satisfação à sua dona.
Não deixe ele aceso esse tempo todo. A serra sem sinal fez a carga cair bastante.
E?
E eu não trouxe o carregador.
Antes de ele morrer, já estaremos de volta.
Ah, agora sim. Banho tomado, cheiroso, roupinha limpa. Vai ser uma matéria e tanto pra esses jornalistas.
Mãe, para de inflar meu ego.
Meu menino, não fala muito. Responde umas 3 perguntinhas e entra.
Não se preocupa, mãe. Eu já sei o que eu vou falar.
Achei!
Achou o documento?
Pior, achei uma certidão.
De quem?
Desgraçado.
Olha essa palavra.
É uma certidão datada de 1889. Joaquim Gonzaga.
E daí?
No nome da mãe está só Joaquina. Ou seja, era uma escrava. E olha o nome extenso do pai.
Mas é o nome de Dom Pedro II.
Piora.
Por favor, preciso dar uma declaração e vou tentar ser rápido, sucinto e educado. Em troca, eu só peço que deixem minha casa em paz. E adianto também que eu não vou responder pergunta alguma.
por isso terão que se contentar com o que eu vou dizer aqui agora. Por isso gravem, filmem, fotografem, o quanto quiserem, até desenhem. Mas quando eu entrar, vocês vão se dispersar e nos deixar em paz. Entenderam?
Olha isso aqui, Patrício. Uma pensão alimentícia mensal, isenção de impostos e uma casa no centro de Petrópolis, onde ouvimos algo parecido.
Como você não está espumando de raiva ainda? Ah, sim, você enlouqueceu de vez.
Você sabe quais são as chances disso acontecer? Um herdeiro assim, do nada, dar as caras com seu jeito de homem do povo e acabar sendo aclamado em alguma coisa. Isso parece texto de filme.
Você precisa levar isso mais calmamente.
Olha, Patrício, você não vai ouvir muito isso de mim, mas eu estava errado.
Sim, eu também sou herdeiro da família imperial. Sim, eu fui ao Palácio do Camparão e deixei a minha existência clara aos demais príncipes imperiais.
Com Dom Pedro II na certidão de nascimento, ele é filho legítimo, mesmo que tenha nascido fora do casamento.
Logo, todos os descendentes dele também são legítimos.
Meu representante garantiu a veracidade do documento que comprova que eu sou o descendente legítimo da família imperial e, portanto, reivindiquei meus direitos na escolha do novo imperador. É, por uma ironia do destino, meu nome realmente é Pedro.
Joaquim enviou uma carta a Isabel, sua irmã, comunicando que tinha sido pai de um menino batizado de Pedro em homenagem a seu pai já falecido. Mas duas cartas, uma de Joaquim novamente dizendo que foi avô de Pedro Júnior, e a última desse próprio Pedro Júnior, dizendo que agora havia um Pedro Neto.
E se eu for realmente escolhido como imperador do Brasil, o mundo terá que se acostumar com o Dom Pedro Negro. O Dom Pedro III. E isso é tudo. Obrigado pela atenção.
Dona Helena, mais de 3 horas que a senhora tá aqui e só bebeu água. Não quer...
Não, eu não quero nada. Eu vou embora. Não, espera. Eu quero sim. Eu quero a maior torta que vocês fazem aqui. Inteirinha. Pra viagem. Porque das duas, uma. Ou eu afogo o Patrício na cauda da cobertura, ou eu vou comendo enquanto faço as malas pra ir embora de uma vez.
Olha só quem finalmente resolveu aparecer. Curtiu o passeio, José?
Sim, muito. Pena que acabou o meu tempo longe de você.
Ó, José, falando assim, eu lembro por que me casei contigo. Falando em casamento, Patrício, se eu fosse você, corria no seu quarto.
Ué, por quê?
Eu não sei. Que tal começar com por que vocês sumiram? Então, José, vai me contar onde vocês estavam?
Mas é claro que não.
O que é isso?
Eu entendo, Patrício. Eu entendo mesmo. Você tem gerações de condicionamento genético pra fazer algo assim. É claro que isso ia acontecer. É como traição. Eu que fui a idiota de acreditar que você ia fazer diferente.
Helena, o que você tá fazendo? Que malas são essas? Aonde você vai?
Pra casa dos meus pais. Vou de ônibus. Bem comum e plebeia, porque eu não quero mais nada. Nada com essa vida de império. Chega!
Mas, Helena, eu queria te avisar. Mas eu peguei a serra. Sabe que não tem sinal.
Ah, serra, Patrício, sério? Aonde você foi? Aonde você pensou que ia pegando uma serra? E aí que ia dar tempo de voltar e sem precisar me avisar?
José pediu pra não falar pra você.
Ah, Patrício, pelo amor de Deus. Você acha que eu sou idiota? Acabou.
Não, Helena.
Eu achei que isso tudo ia melhorar. Que você tinha começado a voltar ao seu normal. Que essa fase já estava passando. Mas depois de ficar como uma idiota lá, sentada sozinha. Sozinha naquele lugar. Pelo menos não tinha ninguém lá, a não ser a garçonete, para testemunhar minha completa humilhação. Ela ficou lá comigo até eu me convencer que você não ia chegar. Foi horrível, foi. consigo nem lembrar.
Mas Helena, o José...
Eu quero que o José vá pro inferno. Aquele homem não é um lixo. É o lixão inteiro. Olha como ele trata a Amélia. E agora olha o que ele fez pro meu marido.
Helena...
Ah, quer saber, Patrício? Eu espero que o José seja o novo imperador. Pra você ver como você foi usado. Não, melhor... Eu quero que você seja o imperador. Porque eu quero que você veja o José com a Amélia ao lado dele na coroação. E perceba o quão sozinho você está. Eu quero que você entenda que até aquele homem horrível tem alguém ao lado dele. Enquanto você faz o trabalho mais difícil da sua vida. E sozinho.
Helena, espera.
Eu esperei. Você não sabe como eu te esperei, Patrício. 3 horas na mesma mesa que uma vez você me fez sentir a mulher mais feliz do mundo. Só que eu percebi que o que eu podia fazer por você eu já tinha feito. E agora eu tô insistindo em algo que só vai me machucar. Então adeus, Patrício.
Calma, Helena, me escuta.
Patrício, você não vê. Não há nada no universo que me faça querer te escutar agora.
E que tal isso? Atenção todos. Eu quero comunicar, nesse momento, seguindo os passos do meu bisavô, Dom Pedro Alcântara, inspirado pelo mesmo motivo que ele, o amor por uma mulher. Eu abdico em favor de meu primo, Dom José. E por que não em favor de Dom Pedro Neto também? E agora?
Você fez o quê?
Provei a você o quanto você importa pra mim. Acredite, você ou não, não tem trono, não tem império, não tem nada. Nem mesmo dupla negativa, se não tem você na minha vida.
Mas você é da família imperial. É o que você é. Não pode fazer isso só por mim.
Mas eu não fiz só por você. Fiz por mim também. Pelo homem que você ama e que sabe que você fez muito por ele também. Mesmo sem precisar fazer. Você quer ir? Tá bom. Mas vai sabendo que eu tô aqui porque eu só tenho aqui para estar. E não porque sou príncipe de alguma coisa. O que você me diz?
Muito bem, então. Faça as malas. Vem comigo.
Tá bom.
Agora.
Eu vou.
Tá demorando muito. Vem. 1, 2, 1, 2.
Você só pode estar de gozação com a minha cara.
Por quê?
Que palhaçada é essa? Se você queria assim, por que não pulou fora antes daquele pé rapado chegar aqui?
José, me faz um favor. Me deixe em paz, porque eu não tenho mais nada a ver com isso tudo. Agora, sai da minha frente. Eu tenho que fazer as malas.
E pra onde você vai?
Eu não sei. Pergunta a Helena.
Então, Helena, eu sempre soube que o Patrício era seu capacho, mas não sabia que era seu escravo também.
Então, José... Com todo respeito, a única coisa que me deixa chateada de estar indo embora daqui agora é perder a Amélia acabando com a sua raça. E não se engane, nós dois sabemos que ela vai acabar com a sua raça.
Não se eu cortar umas pontas soltas antes.
Filho, eu gostei de como você falou mais cedo. Simples, sutil, sucinto. Meu menino é um gênio.
Obrigado, mãe. Mas não é pra tanto.
Ah, bom, mas agora eu espero que eles sosseguem, não é? E deixem a gente agir as nossas vidas. Olha a hora que já é.
Mãe, eu fui firme com eles. Se eles ficarem aí, vão ficar só mofando.
Mas, Pedro... É tudo novidade pra mim, isso de jornalista na minha porta.
E não é novidade pra mim?
Ah, meu filho, você é novinho. Estuda, lê, conhece, entende. Pode não ter vivido isso, mas com certeza já viu em algum lugar.
Não, desse ângulo a senhora tá certa.
Se for outro jornalista?
Acho que não, mãe.
Só tem um jeito de saber. O que o senhor quer na minha casa?
Eu posso entrar?
Eu não sou grossa pra não deixar. Vem logo.
Dom José... O que era aqui?
Bom, umas horas atrás eu fui ao Rio averiguar umas coisas. Para encurtar a história, Eu consegui acesso aos arquivos da família imperial e com base no que o seu representante alega, sim, você é da família também. Como ele conseguiu essas informações, aí eu não faço ideia. Mas são todas verídicas.
Então é verdade mesmo?
Aparentemente, em 89, Dom Pedro II registrou o filho de uma escrava como dele. Se ele era realmente dele, só exames de DNA podem provar. Mas o que importa é a maldita certidão de nascimento. E nela consta o nome de Dom Pedro II. Esse mulato se chamava Joaquim Gonzaga. Segundo mais registros encontrados, ele é seu bisavô.
Bom, obrigado por me aceitar como parte da família. Nos vemos hoje à noite na cerimônia. Passar bem, Dom José.
Ainda não terminei o que vim fazer aqui.
E o que vem fazer aqui? Me matar?
Nossa Senhora, lá vamos nós.
Apesar de ser uma solução tentadora, não. Eu vim aqui mandar que abdique dos seus direitos ao trono.
Mandar? Oh, o que te faz pensar que você tem algum poder sobre mim para mandar que eu faça alguma dessas coisas? Tá maluco?
Primeiro é senhor.
Não precisa me chamar de senhor. Eu sou muito mais novo do que você.
Segundo, a vida que levamos não é pra você. Você viu os olhares que recebeu ontem? O que uma pessoa como você vai fazer num palácio que não seja na cozinha? Ou na senzala?
Olha aqui, seu...
Mãe, calma. Eu cuido disso. Escuta aqui, ô José.
Dom José.
Zezinho.
Olha como me trata, seu asno.
Ô Zezudo, deixa eu te contar uma coisa. Acha mesmo que vai me atingir com essas coisinhas que você tá falando? Eu já ouvi coisa pior na escola de gente que era igual a mim. Gente que tentava se convencer de que era melhor do que eu só pra ser comparado a mim. Eu ouço coisas piores, mais grosseiras do padeiro da esquina, cara. Uma almofadinha que nunca fez coisa alguma para agradar a Deus, vive sustentado por uma classe social mais morta que a sua dignidade. Cão que ladra não morde, cara. Se você ainda ladrasse mais alto para me assustar, nem isso você faz. Agora você tem 3 segundos para sair daqui da minha casa, que é o tempo que a minha mãe vai ter para procurar a primeira coisa que ela vai pegar na mão dela e vai zunir na tua cara.
Isso não vai ficar assim, Pedro.
Dom Pedro.
Mãe, eu vou ser imperador.
Depois disso tudo, meu menino, eu não tenho mais dúvidas.
Essa é a noite, essa é a chance, essa é a hora!
A hora do senhor calar essa sua boca! Ai, já estamos nervosos demais!
Nervosos pra quê? Seu filho!
Ah, cala a boca!
Mas eu vou te contar, a gente faz de tudo pela pessoa e ela trata a gente assim.
Eu vou me concentrar e ficar calmo. Nada depende de mim essa noite.
Pois é, depende dessa gente. Achar que você é melhor do que o bosta do José.
Exato! Então, Dom Pedro... O que o senhor tem pra mostrar a eles que prove isso?
Eu não mandei o senhor calar a boca.
Nervoso?
Oi, Amélia. Ansioso.
Compreensível. Mas eu preciso do seu representante 5 minutinhos, você se importa?
Nem um pouco. Pode levar. E nem precisa devolver.
Ótimo, farei isso então.
Mãe.
Oi.
Consegue ouvir o que a Amélia tá fazendo com ele? Consegue ver?
É, se eu olhar discretamente, acho que sim. Ih, espera. Ela tá dando um pacote pra ele.
De quê?
É um pacote, Pedro. Tá embalado. Ih, simula, simula, simula que ele tá voltando.
Dom Pedro, Dona Susana, meus mais sinceros votos de sucesso. Vida longa ao imperador, blá blá blá, essas baboseiras. Boa noite pros dois.
Espera, tá indo embora?
Sim, sim. Adeus.
Mas espera, pra onde esse homem tá indo?
Ai, se Deus quiser, pra longe das nossas vidas.
E parece que a tal da Amélia sumiu também.
Mãe, não, não, deixa pra lá. Temos coisas muito mais importantes pra nos preocuparmos.
Vou dar uma volta e tentar ouvir.
Na encolha, mãe, na encolha. Se você vir alguma coisa, me fala aqui. Não faz uma cena lá não, hein, tá bom?
Vou fingir que você não me chamou de escandalosa, Pedro Neto. Já volto.
Não que eu possa fazer realmente algo se eu descobrir algum podre, afinal... Quem sou eu?
Dom Pedro III, meu querido.
Dona Marise, não?
O senhor é muito bom com nomes.
Na verdade, nem tanto. Não gravei o nome de metade das pessoas aqui dentro.
Mas também, decorar o nome de tanta gente em 24 horas? Meu jovem, como a sua vida mudou em 24 horas. Somente em 24 horas.
Eu ainda não acredito direito em tudo isso. Tudo isso é tão real que eu nem acredito.
Está acontecendo tão depressa, não é mesmo? Está assustado?
Ansioso só.
Meu caro, do que eu ouvi dos comentários nesse salão. Independente do que acontecer esta noite, sua vida não voltará a ser como era antes. Agora é parte da família imperial. Mesmo que Dom José fosse o imperador, você está na linha de sucessão.
Acho que isso é indiferente, Dona Marisa. Sinto apenas que o José não vai com a minha cara.
Mesmo? Deve ser inveja causada pela competição. Ele deve ficar mais apaziguado quanto a você, já que Dom Patrício se retirou.
Eu acredito que não seja isso, Dona Marisa.
Por quê? Ele te tratou mal?
Não vamos falar disso. É uma noite muito importante. Vamos tentar nos acalmar e aproveitar. Posso trazer alguma coisa para a senhora? Água, vinho, champanhe?
Sim, sim. Ah, meu caro, como você é gentil. Mas não, obrigada. Vou continuar rodando o salão e cumprimentando os demais. Até mais tarde, Dom Pedro.
Até mais, Dona Marise.
Aquela senhorinha simpática, não é?
Sim, sim. Só não tem muita noção das pessoas, né? Deve ter sido rica a vida toda.
Falando em rico, não achei nenhum dos dois.
Amélia deve estar com o marido.
Entre. E você?
Se escondendo, José?
Me isolando.
Não quer se misturar com a gentalha?
Estou tentando me manter calmo. É uma noite importante.
Ah, já entendi. Quer ficar aqui o quanto pode para evitar perder a cabeça e fazer um absurdo no salão.
Por que você tá aqui?
Dona Marise mandou te procurar, porque querem um discurso seu e do Pedro. Eles vão se reunir.
Não,
e...
Amélia. Por que você tá aqui, na minha vida? Você não gosta de mim, eu te odeio. Por que você se sujeita a isso?
Ah, José, eu também te odeio.
Você me deve uma explicação.
O que eu ganho com isso?
Segurança. Me diz por que faz isso tudo comigo e eu juro que quando eu for imperador, você estará imune ao meu poder.
Oferta tentadora? Tá bom, vamos lavar roupa suja. Você precisava de uma mulher. A ideia de fazer parte da história me seduziu. Não que eu não tivesse desejo por você, mas sumiu logo depois do segundo encontro. Eu queria entrar na família imperial e descobrir coisas que ninguém mais sabe, a não ser vocês. Primeiro, foi o meu doutorado. Depois, um livro bem sensacionalista contando tudo. Até um documentário e um podcast já entraram nos meus planos. Mas aí eu me acomodei. Toda vez que eu descobria algo novo, havia algo novo para descobrir. Eu fiquei. Me afeiçoei ao Patrício e fiquei muito amiga da Helena. É claro, tinha você, mas era um mal necessário. Eu vi como você era frio, nojento, cruel, racista, babaca, típico homem. No fim das contas, eu gosto de pensar que minha missão ao seu lado é ser o karma das suas ações ruins. E olha que são muitas.
Foi você.
Ainda bem que você descobriu. Acho que não teria graça se você não soubesse.
Some da minha frente.
Mas é claro, senhor meu marido. Te esperamos no salão.
Ó, minha cara. Achou o Dom José?
Sim, ele já está vindo.
Com licença, então. Me passe aquela colher e uma taça, por gentileza.
Claro. Ah, mas funciona melhor vazia. Espere.
Mas Amélia, querida... Não deveria ter bebido tudo só porque eu precisava da taça?
Estou aqui para ajudar.
Obrigada, meu anjo. Senhoras e senhores, muito obrigada pela atenção. Bem, a ocasião que nos reúne aqui é sem dúvidas inusitada. Como representante das cortes, eu sei que a tendência é que eu me prolongue aqui realmente mais do que necessário. Mas antes dos retirarmos para escolhermos o futuro governante do nosso amado Brasil... Eu tenho certeza que todos se juntam a mim no desejo de ouvir um breve brinde dos nossos príncipes, o renomado Dom José de Orleans e Bragança e o nobel Dom Pedro Gonzaga Neto.
Bom, eu não preparei um brinde, então isso pode se arrastar um pouco. Vejamos. Eu posso dizer que, ao contrário de Dom Pedro, eu vivi a minha vida privilegiadamente junto à família imperial. Estudando tudo o que era necessário, caso a mítica possibilidade de voltarmos ao trono surgisse. E Deus sorriu para nós mais uma vez. Assim como fez naquele fatídico 22 de abril de 1500. Recontando tais histórias agora, eu gostaria de propor um brinde a Dom Pedro III. Ele não teve as mesmas facilidades que eu tive, mas veio de muito longe. Espero que entenda meu interesse no resultado dessa noite me favorecer. Mas também espero contar com seu apoio, meu primo. A Pedro.
A Pedro.
Dom Pedro, sua vez.
Bom, eu acho que eu nunca propus um brinde. Acho não, eu nunca realmente propus um brinde. Na minha criação humilde, entre várias outras minorias do Brasil, um brinde é só um ato de bater os copos e desejar saúde. Eu não quero demorar muito nisso, porque eu vou acabar me divagando. Mas eu gostaria de pedir desculpas às senhoras e senhoritas aqui hoje, porque eu vou propor um tipo de brinde diferente. A um tipo de mulher brasileira diferente. A mãe brasileira. E por que não ser mais específico? A minha mãe, Dona Susana. Se era a vontade de vocês que eu seja imperador, essa mulher merece todo o crédito. A Dona Susana!
A Dona Susana!
Ah, seu bobo. Olha aí, olha aí. Quase me fez borrar a maquiagem.
Meus colegas, vamos nos retirar para as deliberações. Apenas os barões. Acompanhantes, por favor, permaneçam aqui e aproveitem a comida e a música.
Posso roubar você por 5 minutos?
Claro.
Pedro, Pedro, sua vida pode mudar em uma questão de minutos.
Já mudou mais do que eu achei que fosse mudar.
De nada.
Pelo quê?
Eu fui sincera com o José. Agora acho que também devo a verdade a você.
Do que você tá falando?
Pedro, meu caro, fui eu.
Como assim? Você?
Pedro, quem você acha que te trouxe até aqui? Aquele golpista?
Espera, quê?
Ele era um capanga que eu paguei. A missão dele era te encontrar e te trazer até aqui essa noite. Ele cumpriu com o acordo, então eu o paguei e tirei aquela sanguessuga da sua vida. Eu só precisava dele pro José não desconfiar de nada. Mas 5 minutos atrás, ele já ligou os pontos. A cara dele foi melhor do que eu esperava.
Mas como?
Pedro, eu sei de tudo quanto é podre da família imperial. Até que o que convenceu a princesa Isabel a assinar a Lei Áurea não foi a pressão americana. Foi pra ferrar com a vida de seu pai, Pedro II, por trair a mãe dela com uma escrava.
É especulação isso, né?
Depois te mostro os diários dela. Ficam no cofre da minha sogra. Eu até me arriscaria em dizer que Pedro II era magnânimo mesmo. Porque ele reconheceu o filho quando nasceu e deu uma casa e uma pensão a ele. Mas homem sempre reclama de pagar pensão, mesmo sendo o homem mais poderoso do país. Por isso, vocês não têm muito dinheiro em casa. Até onde eu sei, seu pai sabia disso tudo. Fiquei surpresa com a resistência de vocês a se apresentar aqui.
Meu pai morreu num acidente, nunca contou nada pra mim e pra minha mãe.
Isso explica muita coisa.
Amélia, por que você fez isso?
Eu queria dar um motivo nobre como reparação histórica, Pedro. Mas a verdade é que eu não fazia ideia de quem você era. Você poderia ser um homem pior que o José. A verdade é que eu comecei isso por causa do José. E ainda que você fosse uma pessoa ruim, ainda teria o Patrício. Mas no fim das contas, tudo se ajeitou. Eu só queria pedir desculpas pelo jeito que tratei isso tudo. Foi bem egoísta da minha parte. Mas, parafraseando meu autor favorito, os fins justiçaram os meios.
Maquiavel, isso explica muita coisa. Mas ainda não chegamos no fim e pode não ser muito feliz nem pra mim e nem pra você por ter feito tudo isso.
O fim parece promissor de onde eu estou vendo.
Acho que eu posso usar alguém como você no meu governo.
É assim que se fala, Pedro. Agora vai ficar com a sua mãe, porque José está vindo pra cá. E eu não quero você fedendo a bosta neste momento importante.
Bom, de qualquer forma, Amélia, muito obrigado.
Contou pra ele, não é?
Com licença, Dom José Zito.
José Zito, por que nunca pensei nisso?
Mesmo que ele saiba da sua traminha infantil, não adianta. A decisão não parte dele, nem de você.
José, sabe de uma coisa? Quando você vai afundar por meios próprios. Com licença que eu estou, como diria Helena, precisando de ajuda.
Ai, nunca achei que eu fosse ficar tão nervosa com isso.
Quer beber algo?
Eu quero te dar um sopapo. Você botou todo o peso da responsabilidade nos meus ombros.
Ué, e não é?
Meu menino, escuta uma coisa. Eu te dei educação? Dei sim. Dei amor, dei carinho, e dei casa e comida. Nem digo que dei roupa lavada, porque sempre tivemos uma máquina. Bem ruinzinha, mas tivemos. E sabe o que você já fazia com 2 aninhos de idade?
Pegava as minhas fraldas e botava na máquina, lá, lá. Eu lembro de tudo isso, mãe.
Pois é. O problema é que eram descartáveis. Mas a intenção começou ali. Você sempre foi responsável, menino. Eu fico muito feliz que a gente vai poder ter um pouco de esperança no país. E eu vou ter um orgulho enorme de você, meu filho. Pedro, você tem as 3 coisas que um governante desse país precisa. Interpretação de texto, consciência de classe e o principal, um bom coração. Eu te amo, meu filho. Me dá um beijinho aqui.
Mãe, público? Mãe...
Bom, se você é o imperador, eu sou a rainha mãe agora. Eu mando mais do que você.
Eles estão voltando. Ufa, salvo pelo gongo.
Seu bobão. O meu bobão.
Sejamos breves com a nossa deliberação. A escolha foi fácil, baseada nos méritos que pudermos observar do nosso novo imperador. Então, meus colegas, juntem-se a mim num brinde final, por favor. Deus salve o nosso novo imperador, Dom Pedro III.
Não, não, não pode ser! Ele é um favelado que não tem direito algum aqui!
E era esse tipo de atitude que decidimos manter o Brasil livre, Dom José. Sinto lhe dizer que o senhor engana ninguém com a sua falsa amabilidade.
Você! Você armou isso tudo, Amélia!
Nem se ela quisesse. A maioria já estava dividida entre Patrício e Pedro, mas o senhor jamais foi maioria.
Dona Marise, me permite um brinde? Acho injusto que nosso novo imperador recebeu um brinde tão amável de meu José e ele mesmo não recebeu um. Por isso, peço que se unam a mim num brinde a esse ser humano tão vil, baixo, egoísta e nefasto, que em breve eu terei o prazer de chamar de ex-marido, Dom José de Orleans e Bragança. Ao rato!
Ao rato!
Vão todos pro inferno!
Meu menino, não fica aí parado. Diz alguma coisa. Eu não te ensinei a dizer obrigado?
Claro. Claro, mãe. Eu estou sem palavras, como podem ver. Eu não sei o que houve aqui, mas... Eu espero que seja o melhor para o futuro de todos nós. Não só para os presentes aqui, mas para todo o Brasil e talvez para o mundo também. Eu garanto que não deixaria o poder subir da minha cabeça, porque eu tenho o melhor exemplo de mãe do mundo. Eu sei o que eu passei, eu sei o que ela passou e o que nós passamos. É irreal prometer que ninguém mais passará por essas provações, mas eu prometo sim fazer tudo o que eu posso para que elas possam diminuir, que elas se tornem invisíveis e possam se tornar um pouco toleráveis, o bastante para que a vida neste país seja mais admirada por pessoas do mundo todo. Um dia... Eu prometo, as pessoas olharão para o Brasil com carinho e ambição de fazer essa terra imensa o seu novo lar. Temos muito trabalho, sim, mas eu estou disposto a fazer tudo isso e conto com a ajuda e apoio de todos vocês aqui. E para encerrar, eu uso o que minha mãe me cobrou de usar esse tempo todo. Um obrigado sincero, profundo e eterno.
Arrumando a casa. Após a sua posse, o imperador Dom Pedro III decide atender uma antiga demanda e finalmente dá a independência da região sul do país, anexando-o como território irmão sob o nome de Brasil Sul. Seu primo, o príncipe imperial brasileiro Dom Patrício de Orleans e Bragança, assumirá a coroa do novo país. Vamos conversar também com a primeira ministra Amélia Bastos para entender as novas medidas de Dom Pedro III para combater a pobreza e em defesa das minorias. Por fim, vamos dar uma olhada no programa social criado pela rainha-mãe, Dona Suzana Gonzaga, para auxiliar mães solteiras. Aqui é Eduarda Carvalho e você está ouvindo o seu Rádio Repórter ESSO.
Você ouviu Pedro III,
uma produção da CIA de Teatro Os Outros. Texto original de Gabriel Fontoura. Participaram deste episódio Cecília Matosini, Diego Lessa, Gabriel Fontoura, Gabriel Ribeiro, Georgios Gabriel, Ingrid Glaze, Patrícia Acosta, Tatiana Satamini e Tuane Cris. Locução por Isaac Bernini. Trilha sonora e arranjos por Patrick Barbosa. Direção geral de Gabriel Fontoura e Gabriel Ribeiro. Pedro III foi realizado com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e do Fundo Estadual de Cultura.